Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de novembro e no resumido número 237, fake nudes de adolescentes escancaram os riscos de uma tecnologia sem regulação. Governos em busca de regras para IA. A ascensão das Fast TV, os iPods voltaram, os Beatles também e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Faz tempo que eu não falo alguma coisa aqui na abertura, mas é porque eu ando meio sem o que falar. Então, hoje vai ser mais um desses dias. Bora pro episódio.
Cada vez mais é necessária essa cidadania digital, essa educação digital.
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
Eles não têm noção do mal que eles estão fazendo, de como aquilo se espalha.
Eu falei por aqui algumas vezes já sobre redes de pedofilia que utilizam deepfake para produzir imagens eróticas de crianças, numa demonstração de como essas novas tecnologias e o fácil acesso chegaram aí dando um nó na legislação. Afinal, se a imagem não é real e os personagens são sintéticos, é crime? Quando os menores nas imagens são pessoas reais, fica bem mais fácil determinar que é crime, sim. Semana passada, eu falei dos nudes falsos da atriz Isis Valverde e agora surgiu o caso com estudantes do Colégio Santo Agostinho, no Rio, na unidade da Barra, que estão sendo investigados por usar inteligência artificial para criar e compartilhar nudes falsos de colegas de classe. Pois é, crueldade no bullying digital. A polícia não revelou muitos detalhes por envolver menores e abriu um inquérito. O que se sabe é que pelo menos 20 meninas foram vítimas e que os alunos envolvidos são bem jovens, são do 7º ao 9º ano, ou seja, entre 13 e 15 anos, e podem responder, segundo o G1, por fato análogo à simulação e participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. A escola chamou o incidente de lamentável e prometeu medidas disciplinares e reforço educativo em relação a relacionamentos e violência. Deve haver consequências, inclusive, para quem recebeu e repassou as fotos. O debate é muito mais amplo do que alunos de uma escola específica. O assunto é educação digital. Que tipo de orientação essas crianças recebem na escola, mas principalmente em casa, sobre o que deve e o que não deve ser feito com essas tecnologias que estão literalmente na ponta dos nossos dedos, a um clique de distância? Falou-se bastante em aplicativos baixados na Deep Web, que são os rincões da internet, que não são indexados pelo Google nem por outros buscadores, que são acessados com navegadores específicos e onde maus atores exploram o anonimato para tráfico de armas, de drogas, de programas e até de pedofilia. Mas a verdade é que para se produzir uma foto como as que circularam no caso do Santo Agostinho, basta uma conta numa App Store ou Play Store da vida, tá cheio de aplicativo, bem fácil de chegar em qualquer loja dessa. E é muito fácil também cobrar a escola, que tem sim o seu papel, e pode também ser até simplista culpar os pais quando a gente está vivendo um momento completamente maluco, onde uma criança tem acesso a conteúdos e ferramentas que até outro dia eram exclusivas, sei lá, de cientistas de universidades de ponta. Não são tempos simples. O lado bom desse caso, se é que tem algum, é o tema da educação digital entrar em pauta de vez. Porque a facilidade com que coisas assim têm para se repetir é enorme e podem causar problemas bem além da infância. A gente tem que refletir que adultos a gente está moldando. É importante demais conversar com os filhos sobre o que significa uma brincadeira no contexto digital. A internet não esquece, tudo é para sempre no mundo digital. Esse recado aí também, aliás, vale para os pais. A exploração sexual adolescente e o bullying agora ocorrem num contexto onde imagens íntimas são facilmente compartilhadas sem consentimento, com consequências devastadoras, como a gente está vendo. Em 2018, o Guardian já chamava atenção para isso numa matéria com o título "Muitas vítimas de revenge porn consideram suicídio". que apresenta vários números altíssimos, acima de 50% das vítimas considerando isso. O caso em questão não foi de revenge porn, e eu vi até gente argumentando que as fotos das meninas, no caso do Santo Agostinho, não são reais, então não seria tão grave. Mas nada disso importa, a violação é a mesma, até porque quem recebe as fotos não tem essa certeza que elas não são reais. E é pior ainda quando essas imagens deixam o círculo da escola e vão parar sabe-se lá onde, incluindo sites de pornografia. E ainda segundo a reportagem do Guardian, as escolas do Reino Unido estavam atrasadas na atualização do currículo de saúde sexual, que não abrange orientações sexuais diversas, sexting, abuso online ou consentimento digital. E o Brasil vai pelo mesmo caminho, né? A educação sexual tem várias restrições, inclusive de idade, sendo iniciada bem após da idade dos jovens envolvidos, no caso dessa escola carioca, por exemplo, o que por si só já ilustra como essas limitações estão equivocadas. E esse problema não afeta só os jovens. Eu já falei aqui sobre o golpe chamado Romance Scammer, ou estelionato sentimental virtual, que é aquele golpe onde os estelionatários fingem relações amorosas na internet para extorquir dinheiro das pessoas. Esse esquema vitimiza, em geral, mulheres entre 40 e 70 anos que são enganadas pelos golpistas que usam perfis falsos com fotos de pessoas reais. E a coisa é sofisticada, com direito a deepfake em videochamadas para iludir as vítimas, que por paixão, por distúrbios psicológicos ou alguma situação de vulnerabilidade afetiva, podem ignorar os vários sinais de alerta. O G1 mostrou um exemplo clássico desse tipo de golpe contando a história da Maria, uma produtora rural de 50 anos que foi enganada por um perfil falso que usava a foto de um político sérvio. Após um mês de conversas, eles combinaram um encontro e o golpista pediu R$12 mil para liberar a bagagem dele que foi enviada antes dele chegar. Uma história sem pé nem cabeça e tinha ficado presa na alfândega. A Maria fez um empréstimo para conseguir os 12 mil, fez o suposto pagamento para liberar a mala e nunca mais ouviu falar do seu amante digital. Por conta disso, a Maria desenvolveu depressão e ansiedade e, infelizmente, muitas vítimas chegam a cometer o suicídio após reconhecerem um golpe. E só 12% buscam ajuda psicológica, o que evidencia a necessidade de uma conscientização maior e também de suporte às vítimas desse tipo de ataque online. E se chega a esse nível com adultos que podem ter até algum nível de instrução, de conhecimento para procurar ajuda, voltando ao caso do Santo Agostinho, imagina adolescente. Como a gente pode ver, não tem idade para estar sempre muito alerta com o que a gente envia e com o que a gente recebe online. E também não tem idade para educação digital. A italiana naturalizada brasileira Susana Marchione é CEO da Planet Smart City e recebeu um investimento de R$110 milhões para construir a Smart City Praia Bela, no Ceará, e ela espera gerar R$250 milhões em vendas de residências nesse bairro futurista. O projeto prevê 735 moradias e promete inovações como iluminação inteligente e infraestrutura sustentável. A Planet Smart City, que tem origem em Turim, já atua em projetos no Brasil, no Reino Unido e na Índia, com um faturamento de R$295 milhões no Brasil. Enquanto isso, alguns países não têm mais tempo de construir uma alternativa sustentável e já estão condenados. É o caso de Tuvalu, que pode ser o primeiro país a desaparecer por conta das mudanças climáticas, submergindo totalmente no meio do Oceano Índico. O governo quer manter a soberania nacional mesmo depois do país afundar e, para isso, aposta na tecnologia. Tuvalu planeja preservar a sua cultura, sua identidade nacional no metaverso, tornando-se, então, a primeira nação totalmente digital para que as futuras gerações possam visitar e conhecer o país de maneira virtual. A ideia é legal e muito triste, né? Já serve como exemplo para os negacionistas climáticos. Se para a maior parte do mundo nós temos pouco tempo para reverter os efeitos das mudanças climáticas, em alguns casos esse tempo já acabou. E se nós nos colocamos em perigo de extinção, é óbvio que a gente também é responsável pela extinção de outras espécies. Pesquisadores estão explorando a possibilidade de desextinção usando engenharia genética para recriar espécies desaparecidas como o tigre da Tasmânia, na esperança de restaurar equilíbrios ecológicos. É basicamente o conceito do Jurassic Park sendo testado na prática. Tudo bem complexo e incerto, A estratégia mais eficaz para prevenir extinções segue sendo a proteção dos ecossistemas. O evento Scary Fest da Apple foi gravado com um iPhone 15 Pro Max para divulgar como esse pode ser um aparelho que substituiria câmeras profissionais de cinema. Mas nem tudo é o que parece. Por trás das câmeras, a Apple usou refletores profissionais, acessórios como gimbals, drones, além de softwares especiais para otimizar a capacidade do smartphone. A verdade é que, para atingir o mesmo resultado, que realmente ficou muito bom, a gente precisa de acessórios profissionais caros, inacessíveis para o consumidor médio. Eu sempre falo por aqui do meu já insistente desejo por um aparelho de ouvir música apartado do meu telefone. Muita saudade do Walkman, do Discman, quando ainda dava para se isolar ouvindo música sem o risco de interrupções, corta-onda, como uma notificação com alerta de vitória de time rival. Os iPods da Apple, que foram lançados em 2001 e deixaram de ser fabricados em 2022, rapidamente já adquiriram status de vintage retro tech e os modelos clássicos restaurados já esgotaram em sites especializados e chegam a custar até $4.000. Pena que eu não tenho mais os meus.
The AI Safety Summit started at Bletchley Park in the UK in the presence of representatives from across the globe.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
The Bletchley Declaration was signed by 28 countries and the European Union.
O presidente Biden assinou um decreto bastante abrangente sobre inteligência artificial nos Estados Unidos, determinando que empresas têm que relatar ao governo os riscos dos seus sistemas ajudarem na criação de armas de destruição em massa por países ou por terroristas. O decreto também busca diminuir perigos dos deepfakes que podem influenciar eleições ou enganar consumidores. A nova legislação é um esforço para mostrar que os Estados Unidos, líderes em tecnologias de IA, vão tomar a frente também na regulação. O Biden acabou adiantando muitas das discussões dos líderes mundiais que se reuniram no AI Safety Summit em Londres, que foi uma cúpula para debater IA e que ressaltou também as diferenças entre as prioridades de diferentes governos. A ministra de Tecnologia do Reino Unido, a Michelle Donnellan, anunciou a Declaração de Bletchley, um documento assinado por 28 países que busca alcançar um consenso global sobre como abordar os riscos da IA à medida que ela se desenvolve, destacando a importância de projetar, desenvolver, implantar e usar a IA de maneira segura, centrada no ser humano, de maneira confiável e responsável. De acordo com o Washington Post, o Reino Unido quer ser um polo de IA, adotando uma regulação mais branda para atrair as empresas, ainda mais num momento de economia fragilizada pós-Brexit. Além disso, a Gina Raimondo, secretária de Comércio dos Estados Unidos, anunciou a criação de um Instituto de Segurança da IA, que vai ser parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos e vai trabalhar em colaboração com outras iniciativas de segurança de IA em todo o mundo. A ONU criou o órgão consultivo de alto nível sobre inteligência artificial, com 38 especialistas de todo o mundo, incluindo o Brasil, para promover uma governança global inclusiva da IA. Com participações também da China, da União Europeia, da Índia, dos Emirados Árabes Unidos, da Nigéria, o encontro buscou articular uma resposta coesa aos desafios da IA. A presença da China no início era uma dúvida, porque era considerada uma grande preocupação em relação à segurança nacional pelos Estados Unidos, mas o Reino Unido estendeu o convite e incluiu na lista oficial de participantes empresas como a Alibaba e a Tencent. A exclusão da China de um encontro desse seria perder uma janela de diálogo sobre normas e regras com a participação deles. O Reino Unido quer que essa cúpula se repita anualmente com diferentes países atuando como anfitriões. A ideia é seguir o modelo do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que coloca de lado questões geopolíticas por um bem maior, embora por lá também ocorra disputas políticas e relutância em relação a alertas de danos catastróficos. O assunto IA ganhou relevância numa velocidade espantosa. Vamos ver agora se todas essas regulações conseguem acompanhar. E AI, abreviação de inteligência artificial em inglês, foi escolhida como a palavra mais importante de 2023 pelo dicionário Collins, refletindo aí o papel crescente em conversas e desenvolvimentos tecnológicos. O termo viu seu uso quadruplicar esse ano e a escolha destaca a aceleração e a predominância da IA nas discussões de 2023. Enquanto a IA domina tudo, o Brasil, que é o 35º entre 62 países no mercado de IA, vem perdendo muitos profissionais para o exterior. Um estudo da Tortoise indicou que o país é eficiente em formar profissionais qualificados, mas que eles acabam imigrando para países mais ricos. A falta de políticas de incentivo à educação e as condições socioeconômicas são as principais causas de mais essa fuga de cérebros, que já é ultra comum no mercado tech. Sem falar que hoje em dia, né, com o trabalho remoto, essa fuga de cérebros pode ser também virtual. Um juiz da Califórnia retirou duas artistas de um processo contra empresas de IA pelo fato dos seus trabalhos não terem seus direitos autorais registrados. A ação, que acusa a Stability AI, o Midjourney e o DeviantArt de violar direitos autorais, segue com a cartunista Sarah Anderson, que tinha registrado suas obras antes. As artistas removidas podem recorrer. E as regras de ouro, se você vai processar, são que você tenha bastante certeza que está certo e pode ganhar, e, se for um caso de direito de propriedade intelectual, garanta que você tem esses direitos registrados antes de entrar com a ação. A News Media Alliance, que representa jornais nos Estados Unidos, afirma que chatbots de IA dependem muito mais de artigos de notícias para o seu funcionamento do que de conteúdos genéricos encontrados na internet. O grupo, que inclui conglomerados como o do New York Times, apresentou uma pesquisa indicando que os desenvolvedores dessas ferramentas usam desproporcionalmente conteúdo jornalístico para treinar os seus robôs e que, por isso, acabam reproduzindo trechos de artigos nas suas respostas, violando as leis de direitos autorais sem pagar nada por isso. Olha aí um caso, ó. Conteúdo registrado, cabe o processo. O The Guardian criticou a Microsoft por publicar uma enquete gerada por IA no site Microsoft Start, ao lado no artigo do jornal. A enquete especulava sobre a causa da morte de uma treinadora de polo aquático encontrada com ferimentos na cabeça, apresentando opções como assassinato, acidente ou suicídio. Isso aí gerou indignação dos leitores e preocupação com a reputação do jornal. A CEO do Guardian expressou preocupações numa carta ao presidente da Microsoft, destacando a importância de um forte arcabouço de direitos autorais e pedindo que a Microsoft se comprometa a não usar IA experimental sem aprovação ao lado do jornalismo do Guardian. E falando desses usos e das capacidades de IA em conteúdo e esse cruzamento com o jornalismo, a Meredith Whitaker, a CEO do Signal e que esteve aqui no Rio, no Web Summit, falou num evento do Washington Post e defendeu que os chatbots de IA não são tudo isso que se fala. Para ela, o grande mérito é uma interface que oferece uma experiência simulada de conversação com uma IA, e ela afirma que acha um exagero vender a IA como uma tecnologia revolucionária para todas as indústrias. Para Meredith, apesar de apresentar imagens e textos plausíveis, muitas das respostas não têm relação com fatos ou com a realidade e carecem de citações, o que levanta dúvidas sobre a sua utilidade prática. Ela segue dizendo que, embora possa substituir um redator júnior, os textos gerados exigem a supervisão de alguém mais experiente por conta da qualidade questionável do conteúdo que é gerado. Quem usa minimamente essas ferramentas aí deve saber que é exatamente isso que acontece, né? Ao menos até aqui. Grok, ou Grok, o novo chatbot da inteligência artificial do Elon Musk, promete chegar com o que ele chamou de uma atitude rebelde e uma fonte de treinamento inusitada: tweets. A pergunta é: será que vai servir para entreter ou vai realmente oferecer informação que preste? Para completar, só os assinantes do Premium, do X, que vão pagar $16 por mês, vão ter acesso ao Grok. Um júri na Califórnia decidiu que a Tesla não foi responsável por um acidente fatal, contrariando a alegação de que o software de piloto automático da empresa era o culpado. É o primeiro veredito em casos do tipo e pode influenciar futuras decisões judiciais e a percepção do consumidor sobre a segurança dos veículos autônomos e veículos da Tesla. É bom lembrar que as opções de piloto automático da Tesla precisam sempre da supervisão humana, e a gente já falou aqui de muitos casos onde as pessoas confiam 100% no software da Tesla, negligenciando a direção e como isso não dá certo. O cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, inovou ao introduzir hologramas e interações com inteligência artificial para que os visitantes possam ver imagens animadas de entes falecidos ou famosos, como a cantora Elsa Soares, que está sepultada lá no Jardim da Saudade, aqui no Rio. A iniciativa permitiu que fotos de familiares se tornassem interativas e ofereceu uma nova forma de homenagem no Dia de Finados, incluindo também um concerto de piano holográfico. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A Anatel está investindo pesado em acabar com a pirataria e apreendeu 1 milhão e 400 mil de TV boxes piratas, que são usados para acessar ilegalmente o sinal de TV a cabo. A estimativa é que existam entre 5 e 7 milhões desses aparelhos espalhados no Brasil. Para combater a pirataria, a Anatel também planeja bloquear servidores que transmitem para os dispositivos ilegais e, pela primeira vez, multou uma pessoa física em R$ 7.680 por comercializar TV boxes ilegais. Isso foi lá em Cianorte, no Paraná. Já a Netflix alcançou 15 milhões de assinantes na opção de assinatura mais econômica, que inclui anúncios, triplicando o número de assinantes divulgado em maio. É um crescimento significativo. Foi só um ano desde o lançamento desse tipo de assinatura e é uma medida que, junto com a restrição ao compartilhamento de senhas, busca aumentar a receita diante do crescimento lento de assinantes nos últimos anos. E incluir anúncios já é uma tendência, né? Muitos serviços de streaming como Amazon, NBC Universal e Hulu estão incluindo propaganda para aumentar as receitas. Anúncios em streaming têm potencial de ser menos irritante do que os da TV, justamente porque eles são menos frequentes e mais personalizados. Talvez essa aí seja uma das esperanças de que os consumidores vão aceitar os anúncios e não vão voltar para a TV convencional. Como se vê, publicidade rende dinheiro e a repressão do YouTube aos bloqueadores de anúncios está prejudicando os desenvolvedores desses softwares. Várias empresas de bloqueio de anúncios afirmaram que milhares de pessoas estão desinstalando seus produtos todos os dias depois que o YouTube começou a exibir avisos para quem tenta assistir a vídeos no site com os bloqueadores ativados, avisando que na terceira ocorrência o perfil vai ser suspenso. E para quem não quer pagar nada, já existem também ótimas opções, as chamadas Fast TV, que são basicamente como os canais abertos, subsidiados por anúncios, só que eles funcionam como streaming, apps na TV. O famoso OTT, Over the Top, é uma mistura de TV tradicional com streaming. Você baixa o app, assiste conteúdo de maneira linear, não é on demand, e vê anúncios de tanto em tanto tempo. Plataformas como Tubi, Pluto TV lideram esse mercado, oferecem mais de 1.000 canais e milhares de filmes e séries nos Estados Unidos, sem contrato, sem taxa. O conteúdo varia de programas de TV e filmes até notícias ao vivo, séries, com menos comerciais do que na TV tradicional. Primeiro a TV a cabo reestruturou a TV aberta, depois os streaming desmembraram as TVs a cabo, depois a soma de tantos serviços de streaming para pagar começou a sair mais caro que uma assinatura de TV a cabo. Agora, vários apps de streaming começam a se consolidar em um só e, em breve, a migração vai estar completa com todos os canais operando via streaming financiado por anúncios. Que jornada, hein? A Meta anunciou novas ferramentas para criadores no Facebook, incluindo a capacidade de testar diferentes versões do Reels para analisar qual tem um desempenho melhor. Com o recurso de testes AB, os criadores vão conseguir experimentar até 4 miniaturas ou legendas diferentes num vídeo que vão ser exibidas a grupos distintos da audiência por 30 minutos. A versão com mais visualizações vai ser destacada no perfil do criador. E dessa forma, o thumbnail e a legenda que for melhor é a que vai ser usada e você acaba acertando pela tentativa e erro. De acordo com a Tecmundo, o YouTube introduziu mudanças nas recomendações de conteúdo para proteger o bem-estar de adolescentes, limitando vídeos que podem afetar a saúde mental, como aqueles que promovem padrões de beleza inatingíveis, questões de alimentação e etc. A iniciativa é parte de uma colaboração com a OMS e vai restringir a repetição de vídeos potencialmente prejudiciais e vai melhorar também os avisos e ferramentas de suporte para jovens que fazem buscas, incluindo temas sensíveis. A ideia é reforçar práticas seguras na internet. O X, ou Twitter, lançou um mercado para vender perfis inativos por $50 mil cada um. Estamos falando aqui de perfis que têm nomes muito bons. Arroba, uma palavra só, alguma coisa forte que está sem uso e muita gente querendo. Ah, essa rede social, depois de ter sido adquirida pelo Elon Musk, atualizou as políticas para liberar nomes de usuários inativos, considerando assim aqueles que não são acessados por mais de 30 dias. A medida faz parte do desejo do Musk de criar um marketplace de perfis e reduzir a presença de contas automatizadas, ao mesmo tempo que aumenta as receitas. Segundo a Engadget, a HTC está enviando seus headsets para a Estação Espacial Internacional para ajudar na saúde mental dos astronautas durante as missões mais longas. Os dispositivos incluem tecnologia de rastreamento adaptada à microgravidade e também um software projetado para monitorar e manter a saúde mental no espaço. A iniciativa também busca reduzir o isolamento e o enjoo de movimento e faz parte de um esforço contínuo de apoio psicológico aos astronautas. A GSK vai pagar 20 milhões de dólares para a 23andMe para ter acesso não exclusivo aos dados de DNA dos clientes, estendendo uma parceria de 5 anos para a pesquisa de novos medicamentos. Se você não se lembra, a 23andMe é uma empresa que você envia um pouco da sua saliva e ele examina o seu DNA e cataloga num banco de dados que você nunca mais vai ter controle. Eu acho uma insanidade fazer isso. Eu não topo de jeito nenhum mandar minha saliva para uma empresa fazer análise do meu DNA, mas aparentemente milhões de pessoas fizeram. Esse acordo da GSK dá um ano de acesso a informações de DNA anonimizadas dos clientes da 23andMe que autorizaram o uso dos seus dados para pesquisa, que representa cerca de 80% do total. Ou seja, eu desconfio que 80% das pessoas que entraram no 23andMe não prestaram muita atenção onde clicaram. Com mais de 14 milhões de clientes, a 23andMe possui um dos maiores bancos de dados genéticos que é comparável só com o do Ancestry.com, concorrente, e com o do governo chinês. Baita referência. E tem golpe novo na praça. Utilizando um malware denominado GoPix, criminosos conseguem desviar transferências Pix durante a compra online feita em computadores. O vírus é instalado por meio de anúncios maliciosos e altera os dados de pagamento copiados pela vítima, desviando o dinheiro para a conta de criminosos. A técnica não funciona em celulares e, basicamente, o vírus espiona a vítima e detecta quando ela realiza uma compra online e escolhe o pagamento por Pix, copia e cola. Quando chega a hora do pagamento, o vírus intercepta esse código e altera a chave para a chave Pix do criminoso, que aí é inserida no lugar da chave da loja e blá blá o seu dinheiro. Algumas dicas simples podem ajudar a se prevenir. A primeira, não clique em links suspeitos e depois é sempre conferir o nome de quem está recebendo o pagamento. E para surpresa de ninguém, o presidente do WhatsApp afirmou que o Brasil é o líder mundial em envio de mensagens de texto e áudio pelo aplicativo, mesmo sendo o terceiro país em número de usuários. O Brasil fica atrás da Índia e da Indonésia. Numa entrevista para a Folha de São Paulo, o executivo mencionou a ausência de planos para introduzir anúncios na caixa de entrada do app, amém, e que o foco de geração de receitas são serviços de mensagens para empresas.
One of the things about my book is that I made the choice to write what I am referring to in one form or another as a pamphlet.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
The idea of writing a kind of objective analysis of contemporary technologies.
Essa dica veio de um ouvinte. É o livro Terra Arrasada, Além da Era Digital, Rumo a um Mundo Pós-Capitalista, escrito pelo Jonathan Crary, e examina o impacto da era digital na sociedade, na economia, sob o argumento que a gente está indo em direção a um mundo pós-capitalista. O Crary faz uma análise crítica das consequências da digitalização nas várias esferas da vida cotidiana e sugere que é hora da gente repensar o sistema capitalista num mundo cada vez mais automatizado e interconectado.
E o garoto estava mesmo armado.
Positivo.
Saiu o trailer da série Amar é para os Fortes, criada pelo Marcelo D2 em colaboração com Tônia Pellegrino e Camila Agostini. A série estreia dia 17 de novembro no Prime Video e conta a história da vida de duas mulheres negras cariocas que se encontram durante uma operação policial no Dia das Mães. Tudo vira um desastre quando o filho de 11 anos de uma delas é morto por um policial e as duas embarcam numa busca contra a corrupção policial e as falhas no sistema judicial, enquanto o irmão mais velho do menino, um artista plástico, mobiliza a comunidade da Maré em busca de justiça.
Making good music in a band is all about chemistry.
The way our four very different personalities combined in the Beatles was something very special.
Os Beatles lançaram a sua última música, Now and Then, com a ajuda da inteligência artificial, que foi usada para limpar a gravação original do John Lennon. I know it's true. A demo da canção foi gravada pelo Lennon em 79, num cassete cheio de ruídos, de barulho, ambiente, e foi finalizada só agora pelo Paul McCartney e pelo Ringo Starr. A IA foi utilizada para sintetizar a voz do Lennon na gravação e reproduzir essa voz isolada e sem os ruídos que até hoje tinham impedido a música de ser finalizada. Não é uma criação, não fizeram John Lennon cantar o que ele não cantou, simplesmente é uma forma de espelhar a voz e repetir ela sinteticamente sem os ruídos. O documentário Now and Then, The Last Beatles Song, conta essa história.
I was talking to Yoko and she said, "Oh, I think I've got a tape of John."
We were pretty excited. A new John song. Amazing.
Nesse episódio, você ficou sabendo da repercussão do caso dos estudantes que usavam deepfake para gerar nudes de colegas, que governos ao redor do mundo estão correndo atrás de criar um arcabouço legal para a inteligência artificial, que as Fast TV estão crescendo, da nostálgica volta dos iPods, do retorno dos Beatles e muito mais. E se você quiser ajudar o Resumido, tem o catarse.me/resumido, onde você ajuda a financiar esse podcast. Você também pode usar o Pix, brunonatal@resumido.cc. Minha sugestão é R$5 por mês. Você paga R$1,20 por episódio, tá justo, né? E ajuda a manter essa casa de pé. Se você não puder ajudar assim, você também pode ajudar divulgando. Recomenda para mais gente, posta no Instagram, no WhatsApp, no Twitter e também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, de volta de férias. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.